Olá, eu sou a Thaís.
E eu sou a Mariana, e esse é o Endocientíficas Cast.
Um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais.
Sejam bem-vindos!
Oi, galera! Vamos começar agora mais um episódio do Endocientíficas Cast. A gente tem um episódio hoje que vai ser um pouco descontraído, porque antes desse episódio gravar, já rolou aqui uma hora de conversa atrasada, muitas risadas, muitas reclamações. Então, se tiver alguma gargalhada aí no meio, vocês não se incomodem, tá? Só para ficar mais descontraído. Porque eu tô conversando hoje, a gente vai conversar com uma super amiga que eu conheci na Holanda, né? Um dos presentes que a Holanda trouxe para mim, dos vários que eu tive, né? Esse presente super especial. Ela tá fazendo um coraçãozinho para mim agora. E, bom, vou contar um pouquinho a história e logo, depois vou apresentar ela. Quando eu cheguei na Holanda pela primeira vez, em 2017, estava passando pelo corredor lá da Universidade de Groningen, do Departamento de Engenharia Biomédica, e um dos professores me chamou: Thais, come here! E me apresentou a nova brasileira que tinha chegado no pedaço, né? Então, naquele dia a gente já almoçou juntas, e eu acho que umas duas semanas depois a gente já fez uma viagem juntas também.
E detalhe, o primeiro almoço você que pagou para mim, porque eu não tinha um euro na hora.
Já começou assim a nossa
amizade. Já começou assim, no dinheiro, na base do dinheiro.
Então, eu tô aqui com a minha amiga queridíssima, Mari Miura Sugi, que a gente fez, então, doutorado juntas, e agora ela é professora da Universidade de Groningen, né, da UMCG, University Medical Center of Groningen, e ela vai contar um pouco pra gente da vida acadêmica na Holanda, né, nessa cidade que a gente morou, que a gente ama tanto, que foi uma experiência inesquecível. Vai contar um pouco da vida acadêmica, da vida, mercado de trabalho e tal, né? A gente recebe muitas perguntas da vida aqui no exterior, como é que funciona, se vale a pena, etc. Então, por isso que eu faço essa série de podcasts com pessoas, com brasileiros que moram fora do país, né? Porque não tem ninguém melhor que um brasileiro, uma pessoa da mesma cultura que você, para contar a visão deles fora do Brasil, né? Contar a realidade mesmo, a vida como ela é. Uhum. Então, Mari, conta pra gente quem é você no currículo Lattes.
Bom, obrigada pelo convite. Primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer. A gente se conhece realmente desde 2017, que a gente é amiga, começamos já super próximas. Então, é muito especial o convite, obrigada. Então, quem sou eu no currículo Lattes? Eu fiz a minha graduação na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é parte da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. E eu fiz a minha graduação lá, de 2008 a 2011. E nesse período eu também fiz uma iniciação científica, onde eu conheci o meu orientador. Ele foi meu orientador durante toda a minha vida acadêmica, né, que foi o professor Flávio Aguiar. Então, eu comecei a minha iniciação científica com ele, me formei, fiz a graduação, e depois eu voltei para São Paulo para trabalhar um pouco, para tentar pegar a mão e experiência. E aí eu montei uma sociedade com uma dentista, cheguei a ter um consultório por um ano e meio, e eu decidi que a vida de clínica, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana não dava. E aí eu decidi prestar a prova do mestrado. Então eu prestei a prova do mestrado, também com o professor Flávio, em dentística. Passei e voltei para Piracicaba para fazer mestrado, 2 anos de mestrado. E eu, nesse período ainda, junto com o mestrado, eu fiz a especialização em orto na São Leopoldo Mandic. Então eu fazia o mestrado na maior parte do tempo, e uma vez por mês eu ia para a SP de Orto na Mandic. Enfim, aí isso foi um período muito louco, porque eu tinha que fazer tudo, tinha que fazer a pesquisa, a SP e viajar, enfim. E deu tudo certo, eu tive bolsa FAPESP na época, foi muito bom. E depois do mestrado que eu defendi, terminei a SP também de orto, e aí eu fiquei pensando, né, o que eu ia fazer. Se eu ia voltar para o consultório, se eu ia que eu ia fazer, porque com mestrado não dá pra gente dar aula, eu acho, assim, né? Virar professor. Eu falei, não, então tá bom, então vamos para mais 4 anos, por que não, de doutorado. E aí eu continuei, sob orientação do professor Flávio também, na FOP. Só que no doutorado, o que aconteceu? Eu queria muito pegar a bolsa FAPESP de novo, e um dos requisitos principais da FAPESP era inovação. Tinha que ter alguma coisa inovadora no projeto. Então, eu comecei a procurar colaboração fora da faculdade de odontologia. Então, eu procurei colaboração no Instituto de Química de São Carlos, da USP, que foi onde eu encontrei um dos meus co-orientadores também, que foi o professor Ubirajara, do Grupo de Química de Materiais Híbridos Inorgânicos, do ICISC da USP. E a gente começou a colaborar, a gente começou a montar um projeto de doutorado, a gente estava desenvolvendo filmes para aplicação em odonto. E nessa colaboração a gente já tinha a oportunidade de ir para fora. O professor Ubirajara já tinha colaboradores na Alemanha, em Bremen. Então o plano inicial era ir para lá, no segundo ano de doutorado era para ir para lá. Mas o meu orientador daqui, bom, o Prachan, que você já comentou, foi quem te chamou no corredor, ele foi para o Brasil, no meu segundo ano de doutorado, procurando colaboração. Ele já tinha colaborações na Colômbia e já tinha alunos da Colômbia vindo para cá, para Groningen, e ele queria mais colaborações. Então ele foi para o Brasil, conheceu a faculdade, conheceu a FOP, e entrou em contato com o meu orientador, o professor Flávio. E aí foi onde tudo começou. Que aí o Prachan e o professor Flávio continuaram se comunicando, falando de possíveis projetos, e aí eu entrei nessa conversa com o meu projeto, com a colaboração, né, com a química, odonto, e eu viria para cá, para a Holanda, para testar biofilme. Então, foi assim. Bem resumidamente.
Então, esse é o currículo da Mari, por enquanto, né? Até a parte do doutorado, como surgiu a oportunidade de vir para cá. E o que você achou da sua experiência no doutorado aí na Holanda?
Foi intenso. Você também passou por isso, né? Foram 2 anos muito intensos. Assim, eu fiz 2 anos no Brasil. Não que a gente não tenha trabalhado no Brasil, mas é uma outra postura, porque no Brasil a gente faz muito mais nosso horário, eu acho, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. A gente está em casa, né? Para começo de conversa, a gente está em casa. E aqui não, aqui a gente tem que se virar para arranjar tudo, arranjar casa, se adaptar, fazer amizade nova. Descobri o departamento, né? Que a gente chegou, tinha que descobrir laboratório, fazer treinamento, como que funcionava, tudo mais. E as reuniões mensais com os orientadores daqui, né? Que não eram muito. É sempre muito tenso, assim. Você faz numa segunda língua, você faz em inglês, você tem que apresentar resultado. E uma coisa muito que eu aprendi logo de cara é que as críticas que são feitas aqui ao seu trabalho não devem ser levadas para o pessoal. Porque é feito para tentar te ajudar mesmo, assim. A gente leva umas na cabeça e ouve, não tá bom, não tá bom, não dá para publicar, não tá bom, faz de novo, e faz de novo, não. Esse resultado aqui, não dá. E você tem que levar numa boa, porque não é pessoal, assim, era tudo com a intenção de te ajudar, né?
Sim.
Então,
Sim,
eu
várias
acho
vezes depois que eu saía de uma reunião, eu saía meio depressiva, até algumas vezes eu te contava.
que. Mas é para todo mundo. Acho que não tinha
Aí
uma
ele me falou
pessoa.
isso, ou ele me falou de um jeito. Ah, ele falou para eu sair da sala. Mas é o jeito deles, né? Eles são muito diretos assim. Com o tempo você aprende, se adapta, algumas vezes até gosta disso, porque você sabe que tudo que ele falar, se ele não gostou, ele vai falar. Não vai ter aquela desconfiança, será que ele gostou, será que ele não gostou? Não, se não gostou, ele vai te falar. E se ele gostou, também. Então, no fim, você acaba ficando mais tranquilo, assim, você não tem que tentar interpretar ou ficar, né, fazendo suposições, é o que é.
Sim, sim, exato. Por mais que tenha sido difícil logo depois da reunião, a gente acabava aprendendo alguma coisa.
Sim.
Sempre. Então,
Uma coisa que eu vejo diferente entre o meu e o seu é que eu tinha um técnico para mim, assim. Que ele chegou e ele estava só comigo. Quando eu cheguei, ele estava só comigo. Então, ele me ajudou em tudo. Ele me mostrava onde estavam as coisas, os experimentos que eu tinha que fazer. Ele me ensinou tudo. E a Mari e outros estudantes de doutorado que chegaram lá, não. Vocês tiveram que descobrir tudo sozinhos e perguntando. Porque tinha um técnico para várias pessoas e que não ajudava tanto assim, né?
Sim, sim. Então, essa parte de se adaptar, porque é adaptação, né? Tem que conhecer o laboratório, as regras do laboratório, onde que fica tudo, como que tem que fazer, qual que é o procedimento, tem que marcar horário, tem que reservar. Então, assim, é tudo novo. E é, isso toma um tempo da gente, mas também é muito bom, a gente aprende muita coisa. Outras formas de fazer experimento, que a gente está acostumado de uma forma no Brasil, né? E aqui é diferente, você pode trabalhar com bactéria, tudo, mas os protocolos são diferentes e funciona também. Então, essa que é a experiência legal, você vê que tem outras formas de fazer um experimento que funciona do mesmo jeito, né? Sim. Não vai ter um certo ou um errado, então é muito bom.
Sim. Sim, o que eu posso falar dessa experiência é que a gente aprende muito com essas reuniões mensais, preparando. Eu, como a parte que eu fiz 6 meses, depois eu voltei e fiz 1 ano, então esse 1 ano tinha que ser muito intenso. Então, uhum. Eu tinha reunião quase todas as semanas, assim, quase toda quinta-feira, eu acho, não lembro. Então era muito intenso também, era muita discussão, assim, discussão, eu digo, a gente conversava muito sobre aquele tema, então era muito bom. A gente aprende muito mesmo. Aí, sim. Não que no Brasil a gente não aprenda, mas tem esse um pouco esse diferencial. De no Brasil a gente está mais em casa, mais à vontade. Durante a minha fase acadêmica, eu sempre trabalhei pelo menos 1 dia na semana em consultório. E lá era completamente dentro daquele laboratório, daqueles corredores, daquele prédio.
Exato. A gente tem que... Foi meio que um pulo na pesquisa mesmo, né? A gente mergulhou na pesquisa, deixou o odonto de lado por praticamente 2 anos e meio, 3, sem ver nada de odonto, assim. Praticamente laboratório, leitura, escrita, laboratório, leitura, escrita, reunião. E é isso, eu acho que largar um pouco o odonto também foi bom para conhecer outras coisas, se aprofundar em outras coisas e aprender a levar a crítica numa boa, porque se levar para o pessoal não funciona, não funciona. O trabalho também não evolui, então é isso, acho que uhum. Foi muito bom.
Sim, essa é a dica para quem também pensa em morar na Europa. Aqui as pessoas são diretas, assim, não tem... Não vai ficar falando, dando volta para te contar alguma coisa como é no Brasil. Aqui não, é isso, eu vou te falar, e é isso e pronto, acabou. Vai ser difícil alguém que fique mentindo para você, ou seja, tem gente que mente também, que vai te enganar, mas eu digo, se uma pessoa, se o seu chefe ou alguém vai te falar alguma coisa, essa pessoa vai ser direto com você. Não tem, sim. Não fica dando voltas para não
ficar. Não ficou bom. Pronto. Faz de novo.
Daí eu queria que você contasse para o pessoal como surgiu a oportunidade de ser professora na Universidade de Groningen, né? Como surgiu a oportunidade de docência nessa universidade.
Então, eu acho assim que, no geral, a ideia geral é que a gente procure colaborar ao máximo com todo mundo. Quem você puder colaborar e aprender, eu acho que essa é a ideia. Tanto aí no Brasil, porque foi o que me abriu as portas para vir para cá. Quando eu comecei a colaboração com a química, para tentar aprender sobre química e aprofundar na química, eu cheguei aqui e quis fazer a mesma coisa. Então, eu estava no laboratório junto com vocês, lá na engenharia de biomateriais, e procurei colaboração com a Odonto daqui. Então, eu fui procurar um estágio, assim, estágio para realmente... A única coisa que a gente ganha do estágio é experiência, né? Não tem dinheiro, não tem diploma, não tem nada, só um estágio. Então, eu procurei uns professores daqui, que foi o Marco, que deu um curso no Brasil, inclusive, sobre laminados cerâmicos. E o professor Flávio conhecia esse Marco. E ele falou, tenta mandar um e-mail, ver se você consegue um contato. Tenta alguma coisa. E aí eu fiz o contato, expliquei brevemente quem eu era, o que eu tava fazendo. E fui conversar com ele, procurando colaboração. Eu falei, olha, eu queria só ver como é que funciona a clínica. Eventualmente, se eu puder ajudar vocês aqui, vou ficar muito feliz. E aí eu comecei a ir durante uma manhã, por semana, eu ia lá na clínica. Acredito que você também fazia isso, né? Para endo.
Eu também ia na clínica de endo.
Isso. Era um estágio que eu fazia uma vez por semana, só de manhã. E era a parte de odonto-restauradora. Então, eu ficava lá na clínica. E aí, eu vi que, assim, muita coisa do que a gente aprende no Brasil dá para aplicar aqui numa boa. Existem algumas diferenças de protocolo em relação ao material que é empregado aqui. Mas, assim, a essência da odontologia restauradora é a mesma. Então, eu consegui aprender muita coisa e ajudar também os alunos aqui, já logo nesse estágio. Então, eu comecei com o estágio e assim que eu defendi a tese, o Marco, esse professor, ele falou, por que você não continua aqui com a gente, né? Você já tem alguma coisa? Meu plano era voltar para o Brasil, inicialmente. E ele perguntou, você tem interesse? Tem uma vaga na pré-clínica, que pode ser que seja, por enquanto, na fase de adaptação mais fácil. E aí eu comecei na pré-clínica. Foi o que foi me oferecido logo de cara. E foi assim.
Gente, então ela foi convidada para ser professora da Universidade de Groningen. Olha que orgulho.
Eu fui ficando. Eu fui de estagiária para eventualmente receber um salário oficial para fazer o que eu estava fazendo.
Não, sim, mas a Mari terminou o doutorado, na defesa de doutorado, ela também já falaram que ela seguiria, que ela continuaria na faculdade dando aula para odontologia.
Sim.
Então, assim, muito, muito orgulho da minha amiga. E como é a experiência? O que você acha da experiência de dar aula aí? Quais as diferenças que você nota com o Brasil, com a docência no Brasil? As vantagens e desvantagens, né, entre um tipo de educação odontológica e outra?
Nossa, tem bastante coisa. Assim, eu acho que, assim, a nossa formação, nossa, minha, sua, de faculdades que são renomadas, né? A USP, a Unicamp já tem um histórico aí. Eu acho que a nossa formação não deixa a desejar nem um pouco para a formação deles aqui. E, assim, isso porque eu vejo, eu tô aqui já dando aula há 3 anos agora. 2019, 20, 21, quase 4 anos. E eu já passei para clínica 1, para clínica 2, alunos de graduação e mestrado. E eu acho que nosso ensino e a nossa formação não deixa nem um pouco a desejar com a formação daqui, em termos do que a gente consegue fazer quando a gente se forma, né? Uhum. Essa é a primeira coisa, acho que é mais importante, que nosso ensino é muito bom. A segunda coisa e acho que é uma das principais diferenças, o nosso mestrado no Brasil não é obrigatório. A gente faz uma graduação de 5 anos, né? E o mestrado é opcional. Se você quiser, de repente, seguir carreira acadêmica, você vai para o mestrado. Mas aqui não. Aqui a graduação dura 3 anos e o mestrado mais 3. E é obrigatório. Sem o mestrado, você não consegue ser dentista. Então, são 3 anos de graduação, 3 anos de mestrado para pegar um diploma. E o que eu noto de diferença em termos de ensino, assim, eu acho que a gente, no Brasil, tem muito mais paciente à disposição, assim, mas muito mais. Seja para qualquer caso que for, para prótese, a parte restauradora, diretas, indiretas, na parte da fixa, removível, a gente tem, assim, uma infinidade de possibilidades com paciente. Própria endodontia, eu acho que você já via aqui que faltava muito paciente.
Uhum. Sim.
E piorou, assim, hoje em dia os alunos ficam esperando o paciente, assim, por meses. Porque não aparece paciente para fazer endo.
Uhum.
Então, assim, a gente tem muito mais prática, eu acho, nesse sentido, porque tem sempre paciente. Tem sempre. A quantidade de endos que a gente faz na graduação é muito maior em relação à daqui. Eu não sei, você chegou a fazer quantas endos na graduação? Você lembra?
Eu acho que eu fiz umas duas ou três de dentes anteriores e uns dois pré-molares. Não fiz molar na graduação.
Lá na FOP eu cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer, acho que, dois uniradiculares, três molares e acho que eu fiz um retratamento. Teve um retratamento. Uhum. Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente está muito mais bem servido. Uhum. Assim, a gente com pratica certeza. Muito mais, pega a mão muito mais, né? E uma coisa interessante que eu observei aqui é que tem a tal da higienista. Tem aí também, né?
Tem aqui também. Uhum.
Em Maiorca. Então, o dentista, ele não sabe instrumentar a bolsa periodontal profunda. Porque a gente ficava ali na graduação, bolsa periodontal de 7 milímetros, raspando, né? Raspando, 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 afiando cureta. Aqui ninguém nem sabe o que é uma cureta direito. Porque fica tudo para as higienistas. Então, no curso das higienistas, elas vão ter instrumentação de bolsa periodontal, como que faz a raspagem e tudo mais. E aqui não tem. Para alunos de graduação, eles não sabem, eles medem, ah, tem uma bolsa de 7, 8, já nem é mais com eles, vai para outro curso.
Sim, aqui também é a mesma coisa com relação a pacientes, e a diferença que eu vejo é por cobrar também, porque no Brasil o tratamento é gratuito, então tem muita gente, né? Sim. Na Holanda, eu me lembro que era mais ou menos 30% mais barato que o preço de um dentista privado.
Exato.
E ainda por cima, o sistema de trabalho na Holanda, né, a maioria das pessoas, sistema de saúde, quer dizer, as pessoas têm que ter um seguro de saúde. E a maioria desses seguros cobra atendimento odontológico. Então, sim, muitas vezes elas vão preferir ir num profissional do que ir na faculdade. Aqui na nossa faculdade, a gente tem diminuído muito o preço dos tratamentos para aumentar os pacientes, mas mesmo assim, faltam pacientes. A cada ano a gente tem, né? Mais alunos e estão faltando pacientes também. Então, a gente chegou a colocar extrações por 10 euros. Nossa, e a gente tem muito convênio com ONGs aqui, com prefeituras que pagam o tratamento para os pacientes. Então, essas instituições pagam 50% para o paciente. Então, o paciente paga só metade ou não paga nada, né? A gente paga metade para ter mais paciente e mesmo assim, às vezes, falta. E para os alunos, para os pacientes de endo, a gente está fazendo 20 euros a sessão. Então, se uma pessoa vai fazendo com um aluno, vai pagar 20 euros a sessão. Então, vai sair uns 60 euros, mais ou menos uns R$300, uma endo aqui na faculdade. Então, a gente teve que fazer essa diminuição, porque a nossa faculdade ela é privada, né? Então, nossos alunos têm que sair contentes, têm que sair com prática. Mas, mesmo assim, eu concordo plenamente com a Mari, eu não trocaria de jeito nenhum a graduação que eu tive. Que foram 4 anos intensos, que eu pratiquei muito, que eu aprendi muito, com a graduação daqui, que meu chefe não escute esse podcast. Mas eu não trocaria.
Exato, exato.
Mas eu não trocaria. Acho. Mas é o nível da Europa, né? Você sai com um título da Europa e tal. Então, eu acho que na Holanda é ainda pior, né? Com relação a pacientes.
Nesse sentido, sim, porque é o que você falou, 30%, mais ou menos, o desconto que eles têm, mas ainda assim não é barato, assim, a parte da... Eu fico na parte da dentística, né, parte de indiretas, então coroas, como fala? Nossa, até esqueci, eu falo...
Onlay, overlays...
Onlay, overlay, pôntico, tudo, sai muito caro, assim, se eu vou fazer uma coroa em cerâmica... Não vai sair por menos de 200 euros, mesmo com desconto.
Sim.
Então, é complicado, porque o sistema de saúde aqui para adultos é inteiramente privatizado. Você precisa de um plano de saúde pago por você mesmo. E a parte odontológica não é coberta, né? Em nenhum lugar. Então, assim, você não tem, quem não tem condição, não tem para onde ir. Esse que é o problema, não tem para onde, não tem uma faculdade que vai fazer um serviço público. de graça, gratuito. Uhum. Então, esse é um problema realmente que a gente tá pensando também o que fazer, porque tá faltando paciente. E não é que não tenha, mas às vezes as pessoas não têm condição, né?
E eu acho que o pior de tudo não é que as pessoas não têm condição, não sei, posso estar errado, mas eu acho que o pior de tudo é que as pessoas têm condição e elas vão no privado, no particular. Porque também, se eu puder escolher entre ir numa faculdade que demora mais, que é um aluno, que não tem experiência, ou ir num consultório, eu vou preferir ir no consultório. Se o meu seguro, se o meu seguro de saúde cobre, né? Por que não?
Sim, sim.
Então essa é uma desvantagem. E o que mais? Sim. Quais as outras diferenças?
Eu acho, bom, falei muito bem do Brasil, porque realmente é o quê? É verdade, gente, é verdade, não tem jeito. A gente pratica muito mais, põe a mão na massa e faz. É, agora, falando aqui do ensino daqui, né? Uma coisa que é óbvia e que todo mundo já sabe é a infraestrutura, não tem jeito. A gente, infelizmente, em faculdade, principalmente faculdade pública, a gente tem acesso à infra, mas não dá para acompanhar o desenvolvimento, assim. O que eu quero dizer é, aqui os equipamentos, os equipos são equipados com microscópio, todos eles. Então, dá para fazer odontologia com microscopia, com magnificação. A infraestrutura é adaptada, então cada equipe também tem o seu computador, a sua tela, você consegue avaliar radiografia, toda a documentação dos pacientes já ali, né? Então, assim, nesse sentido, não tem muito o que discutir. A infraestrutura é muito mais preparada para o ensino. Eu acho que os alunos, pelo fato deles serem muito mais diretos, eu acho que eles entendem e recebem muito melhor as críticas. Então, a gente, se não ficou bom, se o preparo não ficou bom, aqui não tá bom, tem que melhorar. Eles aceitam as críticas um pouco mais fácil, é mais fácil dar o feedback para os alunos, e dessa forma eles também conhecem melhor os limites deles e sabem identificar onde está o erro. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito positiva daqui, assim. No Brasil, a gente tinha muito medo, né? Medo do professor, tal. Sempre tem um professor que a gente tem medo. E aqui não, assim. É muito normal você receber um feedback, tanto positivo quanto negativo. Então, essa questão do medo, eu acho que não tem muito aqui. As perguntas são feitas, são respondidas. Tem feedback positivo, tem feedback negativo. E os alunos acabam tendo essa autorreflexão. E eles conseguem identificar onde está o erro, que é o importante para você evoluir, né? Onde é que eu errei? Onde que tá? Onde que não tá bom? E aí melhora ali, melhora aqui, e vai. Então, eu acho que isso é um lado muito positivo também daqui. Agora, falando especificamente da minha área, não sei como é que era para você para endo, mas assim, falando de odonto adesiva, aqui tá muito melhor, porque a gente tem muito mais acesso aos materiais que são considerados padrão ouro da odontologia adesiva, que no Brasil, infelizmente, não tem mais, a gente não tem mais acesso no mercado. Então, assim, o padrão ouro de adesivo, sistema adesivo, aqui na Europa, é o Optibond, com dois frascos, né? O primer e o adesivo, com condicionamento ácido prévio. E no Brasil a gente tinha isso antes. Até 3-4 anos atrás tinha. A gente tinha acesso a esses produtos na dental. E hoje não tem mais. Eles tiraram do mercado. Porque é muito caro, o pessoal não compra. Então, assim, a gente perdeu o acesso ao padrão ouro de muitos materiais odontológicos. De repente, eu não sei como é que era na Endo. Também é assim?
Na Endo, algumas coisas novas não chegam, mas eu acho que o que a gente tem no Brasil é suficiente.
É
mais que suficiente, sim.
Eu acho que nesse sentido a gente acabou perdendo. Como a gente... Bom, eu acho que hoje em dia tempo é dinheiro em qualquer lugar, mas no Brasil, principalmente porque a gente tem muito dentista, tem que otimizar, tem que fazer mais rápido, tem que, entendeu? Então, esses sistemas adesivos que acabam sendo com mais passos, que você tem que comprar, paga mais caro, não vende tanto. Então, eles tiraram do mercado, não vende mais no Brasil e é o melhor sistema adesivo, que vai trazer melhores resultados, mais previsíveis. Então, assim, aqui é o que a gente usa no consultório e na faculdade. É acessível, não é tão mais caro, você consegue escolher. Trabalha-se sempre com magnificação, né? Lupa ou microscópio. Então, tudo isso ajuda muito no, na previsibilidade, no resultado da odontoadesiva.
Sim, as condições de trabalho aí na Holanda, né? Essa também era a próximo tópico para a gente conversar. As condições de trabalho são ótimas aí. Também tem clínicas que você não tem todas as melhores coisas, mas não tem nenhuma daquelas clínicas populares zonas do Brasil. Assim, deve ter alguma coisa mais simples, né? Mas se você procurar, é muito mais fácil você encontrar uma clínica. A clínica vai ter microscópio, vai ter todos os materiais que você precisar, né? E os valores são mais altos dos tratamentos. E, bom, assim, o mercado de trabalho é mais. Para o dentista que se forma, é o melhor mercado de trabalho, né? Tem mais demanda da profissão.
Sim. Falta muito dentista, esse é um fato. A única questão, assim, que eu fui descobrir, quer dizer, descobri mais recentemente, é que aqui na Holanda a odonto ela não funciona pelo livre mercado, que significa que todos os preços são tabelados. Então, você pode eventualmente trabalhar com o melhor que tem da odonto, com magnificação, com padrão ouro. Mas o teu preço é tabelado e o seu colega do lado pode escolher eventualmente alguma coisa mais simples, não tão boa, e o preço vai ser o mesmo. Quem fizer mais rápido, né? Quem fizer mais rápido nesse caso acaba tendo vantagem. Então, isso é uma coisa que, assim, infelizmente, se você quer trabalhar com um pouco mais de qualidade, pode ser um fator negativo, porque você não consegue aumentar o preço. Uma restauração vai custar sempre X euros, não, para você, para mim, para todo mundo.
Sim. Na Holanda funciona por procedimentos, né? Então você fez procedimentos e códigos. Então você fez uma anestesia, você vai colocar lá anestesia,
Isolamento
restauração,
absoluto.
isolamento. Se você faz sem isolamento e você, claro que você pode declarar o que você quiser ali, né? Entre aspas.
Entre aspas, sim.
Mas você declara os procedimentos que você fez. É por procedimento, esse preço é mais ou menos é tabelado também. Então
É
Mas mesmo
sempre.
assim, eu posso te falar que comparando entre a Holanda e a Espanha, que aqui é livre mercado, é mais rentável trabalhar na Holanda, né? Por isso que até hoje meu marido vai um final de semana por mês para a Holanda trabalhar numa clínica de urgências, porque esse final de semana vale a pena. Vale a pena ele sair daqui de casa, ir para lá, passar um fim de semana trabalhando, vale a pena, porque é mais rentável que aqui na Espanha. Que aqui na Espanha a gente pode comparar um pouquinho com o Brasil. Também está cheio de dentista, tal. Assim como no Brasil, aqui os dentistas tentam se formar mais, se especializar mais também para poder se diferenciar no mercado. Então não está igual no Brasil, mas está. A Espanha, eu acho que é o meio ali. Entre o Brasil e a Holanda, a Espanha está no meio. Lá na Holanda, eu diria que o dentista pode ter uma alta qualidade de vida, que muitas vezes o salário é mais alto que dos médicos aí. Eu acho que muitas vezes não, acho que é mais alto realmente, né? Né, estatisticamente, não sei. Saí essa lenda quando eu tava aí, eu não queria ir embora daí.
Eu não sei porque, né, eu quis virar professora e aí professor, salário, ó, né, já sabe. Então, que meu chefe também não ouça esse podcast.
Ele não vai entender, o seu não vai
Ele não vai
entender
entender.
nada. Então, falando nisso de não entender, gente, a gente também sempre recebe essa pergunta: como que eu faço para trabalhar de dentista aí na Europa? O primeiro requisito para trabalhar em qualquer país da Europa é falar o idioma. Então, aqui na Espanha, você tem que mostrar o certificado do seu nível de espanhol, que eu não sei, não me lembro agora qual é. Não sei se é B2 ou B1.
Provavelmente é B2, porque aqui na Holanda é B2, no
B2
sistema
também.
europeu. É, no sistema europeu, é.
Então, se você quer trabalhar na Holanda como dentista, a primeira coisa é fale holandês. É fácil? Não, não é nada fácil. A Mari pode contar para gente.
Gente, meu Deus, que nenhum holandês me entenda, por favor, mas a língua demoníaca, né? Vamos combinar. Não, gente, sério, procura um videozinho de holandês na internet. Eu acho que ninguém nunca na vida teve essa curiosidade, mas procura, vai lá, holandês, língua holandesa, procura, porque
Tutorial.
tutorial, qualquer coisa. É uma língua demoníaca, demoníaca. Ela não se parece em nada com o português. A gramática também, verbo vai, às vezes, no final da frase e você fala por quê? Ninguém sabe explicar. Enfim, o sistema, bom, falando um pouco, né, da parte do sistema de avaliação da língua propriamente dita. O sistema europeu, ele é dividido entre A, B e C, com um e dois em cada um desses estágios. Então, o nível B2, eu acho que seria um intermediário avançado, mais ou menos por aí, traduzindo. E o B2 é o nível mínimo que você precisa para começar todo o processo, assim. Até porque a parte da convalidação, as instruções para convalidação, todo o site que vai te explicar sobre convalidação, documentação, tudo em holandês. Então, se você não entende, por mais que você traduza com, né, com ferramentas online de tradução, tem coisa que não dá, tem coisa que não vai traduzir certo ou vai traduzir de uma forma estranha e você não vai entender. Então, não tem jeito. Eu acho que a língua tem que ser o primeiro passo e tem que chegar no B2. Senão, não funciona.
Sim. Então, para quem quer ir para a Holanda, tem que aprender o holandês, tem que saber falar. E depois, né, todos os exames para você fazer a homologação são em holandês. Então, tem que saber holandês, é o primeiro passo, né? E todos os outros países da Europa também. Você tem que saber o idioma do país para você falar com seus pacientes, é o primeiro requisito.
Sim.
Então, para a Holanda, é o que complica esse pequeno obstáculo do idioma, que a Mari já está passando, já superou, né, esse obstáculo.
Olha, não sabemos, não sabemos. Dizem que sim. Não sei se os pacientes me entendem. Eles
com certeza.
Fazem com a cabeça que sim, mas sabe-se lá Deus.
Acho não, que você sim. É crítica. Você é crítica. Você com certeza fala bem. Tenho certeza. Eu não entendo nada de holandês, mas tenho certeza. Sim, gente, porque a Mari é um crânio. Ela é um crânio.
Não, gente, que isso. Que isso.
Ela, no começo, quando eu cheguei na Holanda, ela era meu vocabulário de inglês. Eu não sabia alguma coisa. Eu, Mari, como se fala, que fala, como se diz essa palavra? E ela sabia tudo. Tenho certeza que ela já é um B10 do holandês.
Ai, Thaís. Não, para com isso.
Então, falando do mercado de trabalho na Holanda, tem muita demanda de dentistas.
Tem.
Né? Porque faltam dentistas também.
Tem, falta muito. E eu acho que dos caminhos que o Brasil tomou que não deu muito certo foi essa explosão de universidades, né, de odontologia. A gente tem muita universidade, não tem controle, não, assim, não tem controle.
Uhum.
E aqui na Holanda a profissão é regulamentada e as faculdades também. Então, para o país inteiro, o país tem, acho que hoje está com 17 milhões, mais ou menos, de pessoas. O país tem 3 universidades de odonto, 3. O estado de São Paulo tem 7 públicas.
Só em Bauru?
Contando USP, UNESP, Unicamp.
Onde eu moro, então. Onde eu morava.
Então, fugiu do controle, eu acho, que é a quantidade. E aqui não, aqui é tudo muito controlado, as faculdades passam por avaliações bienais, então órgãos do governo vão avaliar todo o currículo da odonto de todas as faculdades a cada 2 anos, então desde graduação até mestrado, para que o nível se mantenha, né? Então, acaba que são 3 cursos por ano. Cada curso deve formar, em média, 60 a 80, chutando muito alto, acho que 60 a 70 dentistas por ano são formados. E por faculdade, né? Então, no caso, 3 faculdades. E é isso que mantém o mercado. Então, falta realmente. Mas, assim, eu acho que é preferível assim do que essa explosão de faculdades que tem no Brasil, que acabou.
Ah, sim, com certeza. Para os dentistas é muito melhor. E daí o que eu noto de diferença, como meu marido, como o Victor trabalha aí, é que também os dentistas daí, né, os holandeses, que eles também não me entendam, mas eles não se esforçam muito no tratamento. Porque é o que você falou, o preço do meu vizinho é igual. Uhum. Se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar do mesmo jeito, né? Se eu me complicar nessa restauração, se eu me complicar nesse tratamento, eu vou ganhar do mesmo jeito. Então, eles acabam fazendo tratamentos mais simples. E sim, os dentistas também latinos, né? Tem muito espanhol na Holanda. Acabam se destacando porque aprendem mais aqui, estudam mais, fazem uma odontologia diferenciada, se arriscam mais nos tratamentos, né? Então, sim, acabam sendo mais valorizados na Holanda. Os dentistas na Holanda são mais como, ah, não preciso me esforçar, eu vou ganhar bem do mesmo jeito. E os daqui não. E aqui e mesmo... na Espanha você tem que se esforçar, porque senão o mercado te...
te engole, mas mesmo os que querem fazer um pouco melhor, às vezes você fica naquela, né, tá, eu vou prolongar às vezes um tratamento por horas, horas e horas, para eventualmente ganhar a mesma coisa que alguém vai fazer em 20 minutos. Uhum. É certo que vai ter alguém que vai fazer sem isolamento absoluto, vai resolver em 20 minutos e vai pegar o dinheiro para ele. Então, é difícil também balancear um pouco o tanto de qualidade que você quer colocar no seu trabalho com o preço, né? Que é tabelado, não tem jeito.
Sim. E é isso. E além de poucos dentistas se formarem aí por ano, tem dentistas que estão se aposentando também a cada ano, né? Com a aposentadoria tudo certinha e tal. Então, na Holanda, tudo muito bem regulado, tudo certo. Os anos de trabalho, aposentadoria e tal. Então, tem dentistas se formando, poucos dentistas se formando e dentistas se aposentando. Então, isso daí dá o déficit de dentistas no mercado, que faz com que seja uma profissão que tem muita demanda.
Sim.
E é isso. Por isso que a Holanda, eu acho que é um dos países perfeitos para trabalhar como dentista. Porém, tem o obstáculo do idioma e o clima.
Exato, ia falar disso agora. Gente, o clima, meu Deus do céu. O primeiro inverno é muito lindo, é muito maravilhoso. O primeiro inverno aqui é assim, conto de fada. Mas depois dele, gente, eu não aguento mais ir para a faculdade pedalando de bicicleta, chegar igual um pinto molhado, sério. Chove muito. A gente tem 6 meses praticamente de temperaturas às vezes negativo, são 6 meses de frio. No geral, 6 meses de frio vai variar de negativo até mais ou menos, sei lá, 10, 12, 15 positivo. Maior parte do ano, de 6 meses a 8 meses. O clima começa a esquentar agora, maio, junho. Começa a esquentar. E quando eu falo esquentar, 18, 19, né? 20 graus. Uhum. E aí vem o verão, julho, agosto, que são 2 meses de tempo daí realmente bom, 25, 28 graus. E aí acabou agosto, já começa a esfriar de novo. Então, assim, é um ponto a se pensar. Eu acho que essa questão do tempo e da distância, porque a gente está a 12 horas de voo do Brasil, né? Então, a gente está muito longe de tudo que é familiar, de família, de amigos, de tudo, de comida, língua, e aí é perrengue, de cultura, é perrengue. A hora que você tá no aperto e não tem pra onde correr, tem que se virar aqui mesmo.
É você e você. E você. Uma coisa que também que eu queria que a gente comentasse, que é até o que a gente estava comentando mais ou menos antes, é que não sei se acontece com você, mas eu recebo mensagem quase toda semana de alguém que quer mudar para a Europa, que vê tal minhas fotos no Instagram, né, quer morar aqui e tal. E assim, gente, é muito lindo, assim como no Brasil também tem paisagens maravilhosas, mas não significa que você pisou na Europa e a sua vida mudou, que você vai ganhar muita grana ou que você vai ter uma vida mais tranquila, porque a gente trabalha muito, né?
Uma coisa que a gente estava comentando também antes, que eu vou até dividir aqui, foi a questão do corona. Quando o meu pai faleceu devido ao coronavírus, em março de 2020, eu estava aqui, eu precisava renovar meu visto naquela época, e eu não consegui voltar para o Brasil, né? Por toda a questão da pandemia, pelas incertezas, pelo visto que precisava ser renovado ali, naquele período. Então, assim, tem hora que o calo aperta e realmente não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Você está mais vulnerável, eu acho, nessas questões. Porque é um momento delicado, você está sozinho, você está num país que não é o seu, numa cultura que não é a sua, com até a questão da língua. Tudo bem, a gente consegue se comunicar em inglês aqui? Consegue, maravilhosamente bem. Mas quando você vai falar de sentimento, quando você vai falar sobre, né, o que está acontecendo na sua vida, primeiro, pouquíssimas pessoas vão perguntar sobre a sua vida, como que você está. Se eventualmente são pessoas internacionais de outros países que vão ter mais essa preocupação com você, mas quem é daqui mesmo, da holandês, não tem muito essa mistura da vida pessoal com profissional. Então, naquela época, poucas pessoas sabiam do que tinha acontecido, não dava para eu ir para o Brasil correndo, não dava para ir viajar, não deu para fazer nada. Então, eu consegui ir para o Brasil um mês depois do falecimento do meu pai, e não quero passar de novo, não desejo para ninguém. Então, essas coisas, acho que tem que ser bem pensadas. Eu acho que tem que ser bem pensadas. Não dá para sair correndo, é isso que eu quero, é o meu sonho. E eu acho que tem que ter um plano. De uma certa forma, tem que se planejar, né? Foi o que você falou, não dá para sair correndo, pra, né? Porque a situação no Brasil não tá boa, mas aqui também tem esses perrengues que a gente passa, acaba passando sozinho. E trabalha-se muito também.
Sim, do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. E ganha-se em euro e gasta-se em euro, né? É o que eu falo para todo mundo.
Não se esqueçam.
Mas ganha em euro, mas a gente gasta em euro também, minha gente. Então, aluguel eu pago em euro, comida eu pago em euro, tudo em euro.
Não é porque eu sou brasileira que eu pago em real, não, não é.
Então,
poderia
assim,
ser.
Então, piadas à parte, eu acho que tem a parte muito dolorida de estar fora do Brasil, né? E eu acho que tem que ter um plano. Não dá para sair correndo e falar, eu quero agora e vou para lá e ver o que acontece. Não dá para ser assim. Tem que ter algum plano estabelecido.
Sim. Né? Eu tenho duas situações. Pessoas que estão, sei lá, muito mal no Brasil, que querem vir para cá para mudar de vida, mas que talvez não tenham. Não tem como ter um visto, não tem documento, não tem como encontrar um trabalho. Então, tipo, você vai vir para cá, pode ser que seja pior, né?
É.
E tem a situação de uma pessoa que tá bem no Brasil, mas que quer uma melhor qualidade de vida para os filhos, uma melhor educação, mais segurança. Ok, eu acho que tá certo, porque realmente aqui a gente tá muito tranquila, né? Com relação à segurança, não tenho nenhum problema aqui, posso andar na rua a hora que for. Sozinha, né? Coisas que no Brasil não podia. Claro que tem lugares também que eu tenho que tomar cuidado, mas é outro nível de segurança aqui, né?
Sim.
Onde eu tô e acho que onde você tá também. São lugares mais isolados, assim, né?
Sim.
Isso, ok, eu acho que tá certo. Realmente a gente tem que ter direito à segurança, mas pensa bem se sua vida é realmente tão ruim assim no Brasil, porque aqui também é complicado. Você também vai ter desafios, né? E você vai estar longe de tudo. Longe da sua família, longe do que você conhece, da sua cultura, né? Sempre tem alguns problemas a mais para estrangeiros. Algumas vezes também preconceito. Eu não sofri muito, mas algumas situações que eu já fiquei pensando, será que é porque eu sou estrangeira que aconteceu isso? Então, tem que pensar muito bem, né? Que tudo tem vantagens e desvantagens. Eu estou muito feliz aqui, eu acho que eu não voltaria para o Brasil, mas eu fico pensando também que eu tive bastante coragem em tomar essa decisão.
Com certeza. Admiro, porque também a gente estava conversando sobre isso. Eu ainda tenho pensamentos fortes de voltar para o Brasil, assim. Eu acho que é muito bom estar aqui, tem muita oportunidade, tem tudo isso que a gente falou, mas também o preço que a gente paga para estar longe é um preço muito alto. Para mim, que é um preço muito alto. Então... Sim. Bom, vamos ver onde é que a gente vai, mas por enquanto ficamos por aqui, mas não sei.
E agora a Mari está dando aula de microbiologia e de materiais.
Sim, aquela... Lá na graduação eu falava, gente, microbiologia, E aí, por quê? Para quê? Quem? Quem? O quê? Microbiologia? Pois é, estou eu aqui dando aula de microbiologia para o primeiro ano da graduação. Sim, desenvolvendo currículo, selecionando conteúdo. Essa é uma das minhas maiores, dos meus maiores projetos aqui. Faço a pré-clínica do primeiro e do segundo ano. Faço sob supervisão de um professor daqui, faço a parte da clínica de indiretas, restaurações indiretas, e tenho alguns alunos de mestrado sob a minha orientação também, teses de mestrado. Então, tenho atualmente quatro alunos de mestrado sob a minha orientação. E faço mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não, acho que é isso.
Tá bom já, né?
Tá bom. Acho que é isso. É isso que estamos... Tá vendo, gente? A gente trabalha um tantão aqui também, meu Deus do céu.
Sim, e também, isso é outra coisa, né? A gente brincava lá na Holanda que o holandês tinha braço curto. Eles não escutem a gente. Se traduz esse podcast para o holandês, a gente tá perdida, vai ser processo.
Processo, com certeza. Demissão. Demissão é o primeiro passo.
Mas a gente falava que os holandeses, que a gente trabalhava mais que eles, né? E como no Brasil a gente também está acostumado a ir à luta, né? Então a gente acaba se destacando um pouco aqui também, porque a gente trabalha, faz, quer fazer as coisas direitinho. Então a gente acaba tendo mais oportunidade e também tendo mais trabalho. Então talvez a gente deveria ser como os holandeses.
Não, gente, ó, hora extra para holandeses, que eles não tem nem a palavra no vocabulário, porque não tem hora extra, não faz. A gente brasileiro vai, faz, leva o trabalho para casa, abre o computador em casa, vai trabalhar em casa, mas eles deu, ó, 5:30, no reloginho, contadinho, tchau, gente, não tem nada.
Ai, mas eu tenho uma saudade disso, de 5:30, quando eu saí, aquele trânsito de bicicleta, assim, todo mundo indo para casa, ai, que delícia, 5:30 agora eu tô...
Sem a chuva é muito bom, com a chuva não recomendo.
E você lembra aquela vez que meu técnico falou assim, ai, não vou começar experimento agora porque faltam só 5 semanas para as férias.
Não, essa foi uma, né? Porque teve outra também que ele falou, ai, mas são 3:30 agora, a gente não vai ligar o autoclave agora, 3:30. 3:30 da tarde, Thaís, onde já se viu ligar uma autoclave 3:30 da tarde? A autoclave vai terminar 4:40.
Não dá, gente, não dá tempo. Então era assim.
Ele começava o quê? 7 horas da manhã e 3:30 ele tinha que sair, não era?
Sim, senão ele virava abóbora.
Gente do céu, é assim. Essa é a mentalidade.
Mas é isso. Amiga, foi muito bom conversar com você. Ainda bem, vamos marcar mais podcast falso. Que daí a gente entra aqui no Zoom, conversa e não faz podcast.
Topo.
Porque fazia muito tempo que a gente não conversava, gente. Falei pra Mari que não dá tempo de conversar com ninguém. E a gente já colocou o papo em dia aqui. Foi muito bom conversar com você. Sim, ainda falta muita coisa. Foi muito bom. A gente passou uma fase muito bonita na Holanda, principalmente em 2017. Foi uma das melhores fases da minha vida. Eu guardo com muito carinho essa fase. Sim. Era eu, a Mari e o nosso amigo juntos todos os dias. A gente dormia juntos na mesma casa. Fazia tudo junto. A gente era um...
Experimento junto, tudo junto.
Sim. Uma família a gente era lá, né? Uma família brasileira. Ai, que saudade. E, então, era muito especial para mim. E amei. Amei esse podcast. Espero
Foi
que
muito
vocês
bom.
Virem ou não, mas vejam a realidade mesmo, né? Da docência, mercado de trabalho. Na Holanda.
Sim, obrigada, amiga, obrigada. O que você falou também é real. 2017 foi muito bom, também guardo só coisa boa.
Então tá, gente. Então, obrigada por escutar o Endo Científicas Cast e até o próximo episódio.